segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 11, que tem o título em Intercessão, nós estamos vendo aqui o Raul, que é um suicida, né? A esposa dele é chamando ele para que ele viesse ajudá-la. O Alexandre é intercedendo essa situação toda. E, dando continuidade, o André Luiz fala: embora continuasse estirado no leito, o interpelado afagou-lhe carinhosamente os cabelos e respondeu: tem coragem e fé. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforma-te. Vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós.
A gente vai parar no meio um pouquinho, Berenice, que olha só, essa certeza que a gente tem que os nossos amores que desencarnaram, se a gente tiver coragem e fé, eles vão se fortalecer. Eles vão se fortalecer na nossa intenção de fortalecimento. Porque se eu tenho coragem e fé, o que, que eu vou fazer? Eu vou assim: ah, meu Deus do céu, entreguei o meu amor a ti. Protege, né? Que o anjo guardião possa envolvê-lo. Então essa nossa coragem, essa nossa fé vai fazer com que eles também se fortaleçam, sejam ajudados, e aí sim eles vão poder estar mais próximos. É muito bonito isso.
É verdade. É interessante, no programa anterior nós fizemos uma analogia muito simples de uma morte e de um filho que vai trabalhar no Japão para ficar rico. Então agora, né, fazendo uma outra analogia muito simples, imagina o nosso marido, o nosso filho que fica desempregado. Aí chega em casa e fala: olha, estou desempregado. Se a gente se desesperar: ai, meu Deus do céu, e agora? O que é que vai ser? Como é que eu vou pagar a conta? E como é que eu vou comer? E como é que vai ser isso? Isso vai ser uma coisa assim atordoada. Vamos nos colocar nós desempregados, para a gente ter uma noção de alguém falando isso para a gente.
Já está com problema, ainda vai acrescentar outros, né?
Aí nós chegamos em casa e falamos: olha, fui demitido. E a família toda fica ligando, fica falando: isso. Mas você foi demitido? Mas por que você foi demitido?
E às vezes até se é por uma falha do outro, por que você fez isso? Por que você não calou, quer dizer, ainda com cobrança,
exatamente,
né?
Exatamente. Por que você foi demitido? Como se alguém se faz a demissão, exato, porque quer, né? Então vamos imaginar nós. Nós fomos demitidos, chegamos em casa e damos a notícia. E a família toda fica cobrando: por que você foi demitido? E agora como é que você vai pagar as suas coisas? Como é que você vai se vestir? Como é que você vai comprar o seu material de higiene, como é que você vai fazer isso? Ou seja, nós vamos o quê? Enlouquecer.
Exatamente.
Aí uma outra situação: nós chegamos em casa e falamos: fomos demitidos. E aí a gente recebe esse tipo de fala: olha, mas vamos procurar outro lugar, se fortaleça, de repente foi o melhor, não se desespere. A família está aqui para te ajudar.
Isso, a gente está junto,
nós,
né?
Nós estamos juntos.
A gente vai sair,
sabe,
dessa situação.
Vamos sair dessa, exatamente, situação, sabe? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar esse quadro. Olha o conforto emocional de uma situação e o conforto emocional de outra situação. Então, quando alguém morre, que a gente fica no desespero, esse desespero contagia a pessoa que desencarnou. Ela fica tumultuada. Quando o desencarnado escuta da gente: olha, foi o melhor, é porque tinha que realmente acontecer, mas nós estamos juntos, vamos orar para te ajudar. Olha o conforto emocional que se dá. Então, muitas vezes, o nosso padecimento, ele é causado por a gente mesmo. é na morte de alguém, é na doença de alguém. Às vezes uma pessoa muito querida da nossa família está doente, está passando por uma dor muito grande, e a gente se desespera de uma forma que esse desespero não estava na nossa programação reencarnatória.
É, porque é interessante, Berenice, a gente vai vendo que na nossa vida, a tranquilidade, ela estimula a criatividade, não é isso?
Exatamente.
Você está num problema assim, se você tiver tranquilidade, daqui a pouco começam a vir umas posições na nossa cabeça, uns posicionamentos, mas soluções. Uhum. Se a gente não guardar a tranquilidade, o desespero, vamos perceber, gente, acho que a gente não fala teoria, né? A gente fala na prática, quem de nós não passou por uma hora de desespero?
Exatamente.
Foi a hora mais desarvorada. A gente começa a andar pra lá e pra cá, não começa a pensar coisa com coisa, e a gente vê que a pessoa desesperada, às vezes ela passa uma hora inteira sem realizar absolutamente nada. A tendência é o quê? É só complicar porque a pessoa não consegue pensar. E é desenvolver em si uma solução para aquela questão, quer dizer, não consegue criar e não consegue também abrir o canal, né? A gente obstrui o canal e aí não vai haver intuição, não vai haver nada.
Exatamente. E às vezes a pessoa fala, nossa senhora, meu karma, esse sofrimento. Não, o seu karma é sempre aprendizado, porque nós reencarnamos para aprender. E às vezes a gente desperdiça o tempo que a gente poderia estar aprendendo com a gente se desesperando, porque o desespero, ele agrava muito mais a situação. Eu recomendo um livrinho do Richard Simonetti chamado 30 Segundos.
Excelente.
Por que 30 segundos? Porque cada historinha leva 30 segundos para você ler. Isso aqui é receita e a gente tem que carregar na bolsa.
Isso.
Por exemplo, eu abri aqui...
E dá para carregar na bolsa, literalmente.
É verdade.
E no bolso, porque é pequenininho mesmo.
Ele é muito pequenininho. Por exemplo, eu abri aqui aleatoriamente enquanto a deusa estava falando. Aí caiu na página chamada Dívida. Aí, olha o que está escrito aqui, ó. Sou um grande devedor perante as leis divinas. Comprometimentos do passado? Certamente fiz coisas erradas. Enfrenta tribulações? Ah, o tempo todo. Com isso está quitando suas dívidas? É, estou certo disso. É, qual é o problema? Ai, que eu vivo amargurado. Por quê? Pelas cobranças do destino. Então há algo errado. É errado? Quem paga dívidas deve estar feliz e aliviado.
Com certeza, que coisa boa, né?
Porque, na verdade, se a gente falar, ah, meu Deus, eu tô pagando esse karma, que bom.
Graças a Deus eu tô podendo pagar, é gostoso, né?
Então, nós estamos nos livrando de um fardo.
Exato.
Que bom que tá sendo agora. Porque quanto antes nós pagarmos essas nossas dívidas, mais nós vamos o quê? Ficando leve, porque nós estamos tirando uma carga. Mas nós somos tão apegados que até as cargas nós queremos,
exato,
ficar com elas.
Exatamente.
E a gente tem que confiar, e essa confiança, ela também se constrói. É a gente buscando na leitura, é a gente olhando para o outro que tem um problema maior do que o nosso. É importante olhar para o lado para a gente ver, poxa vida, eu estou passando por isso, mas olha aquela outra situação. Que bom que eu não estou passando por aquela situação, né? Então, isso mostra o quê? Que a que eu estou passando é a que eu tenho capacidade para resolver. Quando a gente passa por uma situação, nós temos que fazer essa reflexão de agradecimento, e muitas vezes as pessoas falam que esse agradecimento é apologia ao sofrimento. Não é. Porque quando a gente agradece, é a questão da dívida. É porque que bom que eu estou pagando a dívida. Vamos imaginar que nós temos uma dívida, né? Nós fizemos um crediário lá numa loja, nós éramos empregados, fizemos um crediário lá na loja e temos que pagar R$1.000 de prestação todo mês. E aí acontece que alguma coisa no governo, a gente quebra o nosso negócio, mas a dívida está lá. Então eu tô sujo na praça, né? Meu nome vai pro Serasa, meu nome fica sujo no banco, e isso nos dá uma amargura muito grande. Aí a gente consegue começar a fazer alguns trabalhos, alguns bicos, que dá pra gente ganhar R$1.500 por mês. Aí desses R$1.500, que antigamente nós tínhamos 10 mil por mês, agora só temos 1.500. Desses 1.500, nós pegamos 1.000 e pagamos a dívida. E ficamos com 500 para viver e falamos, nossa, mas 500 não dá para viver. Mas olha, que bom que você está limpando o seu nome.
Né? Que alívio, né?
Que que, imagina os credores todos batendo na tua porta. Aonde você chega, as portas se fecham, porque você é um devedor. Ninguém te dá crédito, você não tem credibilidade. E na hora que você vai pagando, você vai podendo entrar nos lugares com cabeça erguida. Tipo, olha, eu quitei a minha dívida. Então, quando a gente vai passando por esses grandes problemas, e a gente fala que tem que agradecer, não é agradecer pelo sofrimento em si, não é porque não é o sofrimento em si que faz com que a gente se eleve, mas sim a quitação dessa dívida é que vai fazer isso. Nós temos que passar por essas situações, porque são situações de aprendizado, sempre de aprendizado. Então, continuando aqui, ele está falando para ela, né? Tem coragem e fé, lembra-te, Esté, de que existem padecimentos maiores que os nossos e conforma-te, vou fortalecer-me e trabalharei ainda por nós. Assim como me esperas a assistência, esperar-te-ei a confiança. Isso aqui é interessante porque os nossos que já partiram, eles querem de nós também a confiança. Eles querem também ver da gente um porto seguro.
E isso é importante em qualquer situação, até da vida material. A gente trabalhou um tempinho, né, um tempo da nossa vida, com alfabetização. E não há ser mais ansioso do que mãe. A mãe fica ansiosa se vai andar ou não vai andar. O normal é andar, gente. A mãe fica ansiosa, vai falar ou não vai falar. E na hora da alfabetização, a mãe fica ansiosa, será que vai aprender a ler? Quando, na verdade, na lei de Deus, o normal é aprender. A gente só não vai aprender se houver algum bloqueio. E graças a Deus, existem aqueles irmãos que se especializaram em descobrir os bloqueios e ajudar a romper aquilo. Então, se a gente ficar jogar para a criança essa carga, ai meu Deus do céu, você que você vai aprender, preste atenção, tudo isso vai ser aquela criança tensa, é muito interessante, em que a coisa não vai deslanchar. Agora, se é aquela criança que você, vai lá, ó, daqui a pouco eu vou dar o livrinho, hein? Eu vou querer que você conte uma história para mim. E você começa a incentivar esse processo, a criança daqui a pouco ela tá naturalmente fazendo. Assim é com desencarnado. Se a gente confia, né? Vai, fulano, vai sim. Aproveita as oportunidades de trabalho. Não perde seu tempo, não. Procura aprender. Você tá muito bem. Então, esse estímulo que a gente passa pro outro é a confiança que Raul necessita, não é?
E esse pensamento, ele vai fazendo uma asepsia na nossa mente. Isso. E vai trazendo para perto da gente espíritos que têm essa mesma disposição. Exato. E isso também vai o quê? Nos fortalecendo. Exato. Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, fica no nosso ambiente, fica no nosso psiquismo. Isso também vai ser uma fonte geradora de ânimo para nós, né? E aí, continuando, o Raul continua. O Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Isso aqui, gente, a gente é a cada um com a sua cruz. A gente, na hora que a gente tem a certeza disso, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente compreende esta verdade, que não acontece nada para a gente que a gente não seja capaz de resolver. Agora, muito embora, muitas vezes nós criamos, nós sobrecarregamos, né? Mas tirando as cargas extras, os nossos problemas é o que a gente precisa para evoluir.
Com certeza, perfeito.
E aí ele continua, volta para casa e alegra-te. Não tenhas medos da necessidade. Nunca nos faltará a bênção do pão. Procura a alegria do trabalho honesto e semeia o bem através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. Olha que coisa...
É muito bom, né? Quando ele fala, volta para casa e alegra-te. A gente sabe que o programa é num horário 11 horas, é um horário cedo, é um horário que muitos de nós estamos em casa, mas a gente já sabe também que muitos de nós estamos no carro, ouvindo, ou estamos no serviço, colocamos o almoço mais cedinho para ouvir tudo. Gente, alegria. André Luiz fala no livro Agenda Cristã, é tônico da alma, é tônico isso. Porque às vezes a nossa casa, a gente e a alegria que eu coloco em casa, não é através de coisas materiais, não. Porque às vezes a casa está muito bem adornada. Mas é uma casa que tem um clima pesado, um clima triste, um clima fechado, né? E a gente pode colocar essa alegria partindo da gente mesmo. Uma janela aberta, né? Uma cortina que balance no ar, uma flor no recanto. Essa nota de alegria, de gratidão a Deus pela bênção do lar. Por isso que a gente às vezes vai em lar extremamente modestos, né, Berenice? Você vê, é aquela choupanazinha, literalmente choupana. Mas você entra ali, não dá vontade de sair, que é uma coisa boa, né?
É verdade.
Eu lembro uma vez com o Altivo, nós fomos numa determinada casa. Uma casa, assim, muito simples, em que a companheira passava por alguma dificuldade de saúde. Muito simples mesmo. E era tão simples, gente, que o cafezinho, né? Ela não tinha uma xícara para servir cafezinho. Ela tinha umas canequinhas pequenininhas de ágata que ela havia comprado num bazarzinho. E o café que ela usava, olha só, gente, era o café que ela passava uma vez, botava para secar, e aí aquele pó era reutilizado. Mas ela falou assim: ah, seu Altivo, uma visita como o senhor, como do centro, merece alguma coisa. E ela pegou um pouquinho do pó usado e botou uma colherzinha mínima de um café fresco e misturou ali e botou aquela aguinha fervendo e fez o café. Gente, era comum Altivo falar pra mim e eu falar pro Altivo: foi o café mais gostoso que a gente tomou em toda a vida. Mas o que era o amor, a alegria, o prazer daquela pessoa estar sendo visitada pelo grupo. O grupo Maria de Nazaré, que temos aqui é na Rocinha, e temos o Rita de Castro no Leblon, né, que faz aquele trabalho maravilhoso. A tia Vera Simões, foi a fundadora, né, do grupo, da ideia toda, e ela tinha um cuidado de todo dia, o trabalho lá, e originalmente era um dia de sábado, ela ligava para as companheiras, para assim: fulano, vamos dar trabalho hoje? Ela fazia esse cuidado, né? E naquele dia, uma companheira não queria ir não, porque ela estava um tanto tristonha. Mas quando a tia Vera ligou, né, eu passo aí para buscar você. É uma intimação, né? Ainda mais a autoridade moral e a autoridade do afeto. E a companheira foi, né, para o trabalho da Rocinha. Chega lá, começa o trabalho, aquilo tudo. No final do trabalho, vem um mensageiro e fala assim: ah, fulana de tal já teve o bebê. E ela gostaria muito da visita de vocês. E aí a tia Vera, olha o que é a inspiração espiritual, né? Falou assim: vamos lá, mas não vou sozinha não. Vem fulano, ciclano, e chamou essa companheira que não iria porque estava meio deprimida, tudo isso. E aí o companheiro foi o guia, que a gente sabe que essa questão de comunidade, né, entra numa rua, sai de outra rua, é difícil de chegar. E andaram, subiram, e chegaram lá no pico da Rocinha, né? E chegaram lá. E a companheira falou assim: ah, que coisa boa vocês terem vindo para ver meu herdeiro. E a casa, gente, é como se fosse quase um armário, um cômodo, né? Com aquela cama, na cama, as roupinhas dobradinhas, tudo ali, a panela por ali, aquela situação de extrema pobreza, né? Eu estou muito feliz, vocês verem meu herdeiro, meu filho, o neném nasceu muito bem, ainda com o enxovalzinho que vocês deram, uma beleza. E virou pra tia Vera assim: sabe, eu sou muito feliz mesmo, porque a minha casa tem uma janela. E dessa janela eu vejo, olha a cidade linda que eu vejo. Vejo até onde vocês moram lá embaixo, no Leblon. Olha, gente, imagina aquela altura a lição de vida para aquela companheira que morava, né, no Leblon ou Ipanema, numa situação de extremo conforto e que estava desconfortável sem saber se ia pro trabalho. Quando recebeu alguém, foi ver alguém, que foi mostrar o herdeiro. A gente perguntou se herdeiro de quê, né? Herdeiro da alegria. Herdeiro da gratidão, não é? Então, esse fato eu acho uma coisa perfeita. Quer dizer, a criatura, mesmo vivendo uma pobreza extrema, ela colocava alegria no lar.
Não é? E a alegria é uma é uma herança que nós trazemos, né? Como herdeiros de filho de Deus, nós temos muito mais motivos para nos alegrarmos do que para ficarmos tristes. E alguém pode até estar falando, ah, não, mas é porque você não conhece a minha vida. Eu tenho um filho doente, tenho outro que está envolvido com drogas, tenho outro que está preso, eu tenho outro que morreu, eu tenho outro isso. E pode contar vários dramas. Mas, como a gente está vendo aqui, o Senhor não nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. E qual é a alegria dentro destes problemas? Que bom que nós estamos quitando a nossa dívida. Que bom que eu já posso pagar essa dívida.
Que bom que eu sou uma mãe que posso orar por eles, né?
Exatamente.
Ou que eu sou um pai que eu posso orar por eles. Olha a bênção.
Exatamente.
E se esses amores estivessem sozinhos? Sem ninguém, não é?
Exatamente. E é um aprendizado. De alguma forma, nós conquistamos ou o problema, ou a virtude, seja lá o que for, é uma conquista nossa, sabe? Então, quando nós conquistamos alguma coisa negativa, que nós fizemos por onde? Porque o mal dá muito trabalho. A maledicência dá um trabalho do cão, entendeu? Você montar uma história, você montar uma calúnia, você divulgar uma calúnia, você sustentar uma calúnia, é trabalhoso. Então, a gente investe um trabalho muito grande em ter raiva, em odiar, é um trabalho muito grande, porque a gente tem que ficar ali mantendo, sabe?
O que
regando.
É contrário à lei, né? Tudo
Exatamente.
Que é contrário à lei não vai dar certo.
Exatamente. Né? Então, quando vem essas situações que é justamente para nos desarmarmos, nós temos que agradecer. E aí é que está a alegria. A alegria de poder já estar quitando essa dívida. E aí ele continua. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Gente, essa frase é muito,
muito
profunda.
Boa.
A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Eu tenho uma amiga que ela teve um câncer muito agressivo no seio, já tem bastante tempo. E ela, inclusive, ela digamos assim, ela é cobaia, né? Ela faz parte de uma experiência de um laboratório americano, onde ela toma vários remédios que ainda não estão sendo divulgados para os seres humanos, digamos assim, de um modo geral, porque ele estava sendo testado em laboratório. Então, agora, nos primeiros momentos dele, ele vai ser testado em alguns pacientes para depois ver essa comprovação para poder colocar em circulação. Então, como ela já estava assim, condenada, né, a ter poucos meses de vida, o médico dela falou sobre essa possibilidade e ela falou, bom, então que sirva para alguma coisa esses meses que eu tenho de vida, né, que sirva para alguma coisa, então eu vou participar dessa pesquisa. Então, ela se doou. Isso já tem uns 6 anos. Ela tinha uns 3 meses de vida, já tem uns 6 anos.
Exato.
E o doutor Herman Espírito, ela trabalha lá no abrigo comigo. E o doutor Herman Espírito falou para ela o seguinte, que o momento de trabalho, para ela não deixar de trabalhar lá no abrigo, porque o momento de trabalho, a hora útil dela no trabalho, no bem, fazia com que as células delas fossem renovadas.
Olha que beleza, não é?
Então, é exatamente isso aqui. A prática do bem dá saúde ao corpo e
né?
Alegria ao espírito.
Isso.
Ela é uma pessoa extremamente alegre, agradecida e o momento útil dela é o momento... Por quê? Quando você está trabalhando num trabalho útil, você não trabalha sozinho, o seu corpo trabalha.
Isso.
Então, a ideia de trabalho, o pensamento de trabalho que está na sua mente, ele é irradiado para todas as células. E o que, que acontece? As células também começam a trabalhar de forma útil.
Se o trabalho é do bem... Com certeza, o que é o bem? É a saúde, não é?
Exatamente. Então, quando a gente está com preguiça, nós mandamos a mensagem de preguiça para todas as células e as células se acomodam.
Exato.
Quando nós estamos com raiva, nós mandamos também a mensagem para todas as células e a gente sente fisicamente
Exato.
O corpo estremecido de ódio.
Exatamente.
E quando a gente faz um trabalho no bem, um trabalho útil, nós também mandamos esse endereço para as nossas células e as células começam a trabalhar de forma útil também. Então fica essa frase para a gente meditar hoje. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Ou seja, tudo está nas nossas mãos. Então vá trabalhar. Trabalhe no bem. Para trabalhar no bem, não é necessário você sair de casa para algum lugar. dentro da sua casa.
Hoje mesmo, agora, né? Vamos Isso. trabalhar.
Trabalhe no bem. Se estiver fazendo o almoço, coloque nessa refeição o que há de melhor em você. Deixe tudo impregnado com o bem que já existe dentro de você. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Missionários da Luz.